contrato dele dia 30, ele já sabe, a sala dele já tá pronta, onde ele vai sentar, onde ele vai nos auxiliar.
Eita, Oswaldo, tá? Tem contrato até 30 de junho e o presidente Fábio Mota já disse. Vai ter uma sala para ele aqui, ele vai fazer parte da comissão técnica, um cara querido. Vitória não vai renovar com ele aí pro final do ano, não. Vamos chegar aqui no Itamar Ferreira, né? Ele que é o preparador de goleiros do Vitória. Vamos chegando aqui no Itamar Ferreira. Vamos lá, Itamar, rapidinho, Itamar. É, preparação aí, goleiros do Vitória. Lucas Arcanjo chegou a 250 jogos, festa total. Você não treina com o Arcanjo, não? Sempre tive essa curiosidade de lhe perguntar. Uma cobrança de pênalti, não? Porque já é a segunda vez que a torcida pede ele, viu?
Dá uma boa noite aí à galera rubro-negra. Na verdade, assim, nas finais do Baiano, teria necessidade, se por acaso fosse para a disputa de pênalti, a gente vinha treinando ele para, se por um acaso precisasse rodar todos os jogadores, ele também estaria preparado. Mas isso é numa eventualidade, né? Eu acho que ele está muito assanhadinho para poder bater pênalti. Deixa ele defendendo na casinha dele, que está bom demais. Já tem problema demais para a gente resolver, como foi o jogo de hoje. É um jogo muito difícil, a gente precisa manter o foco, a concentração, para tentar manter uma baliza zero hoje aqui, que ia ser muito importante. Graças a Deus assim foi. E a gente vai seguindo firme aí no Campeonato Brasileiro, buscando a tabela de cima, a parte de cima da tabela.
Itamar, eu queria que você exaltar mais uma vez o seu trabalho, o trabalho que você faz com os goleiros do Vitória. E a gente está aqui ao vivo na Rádio Excelsior da Bahia. E eu queria que você falasse mais uma vez, baliza zero, do trabalho dessa equipe com o Lucas Arcanjo sendo importante mais uma vez. Como é feito esse trabalho, principalmente que é pouco tempo de treinamento e mais vídeo, né? Como é que é esse trabalho aí para que o goleiro possa sair mais uma vez sem sofrer gols?
Você foi muito feliz, né? A carga de jogos em cima dele está muito grande. A gente está vendo que praticamente um dia de descanso, o outro jogo já é véspera do jogo. A gente assim, tem realmente mostrado muito na sala de vídeo e academia. Não está dando muito para fazer muita coisa. Assim, o jogo do Inter hoje e o jogo do ABC eram dois estilos de jogos parecidos, né? Em posição física, bola longa e cruzamento na área. Então, a preparação do jogo do ABC, graças a Deus, serviu também para este jogo, que basicamente foi o mesmo contexto. Então a gente minimizou isso e evitou. Amanhã vai ser folga, segunda-feira a gente já está ali às 48 horas do jogo, sala de vídeo para mostrar onde a gente pode melhorar, e graças a Deus a gente tem conseguido colocar os nossos comportamentos, os nossos conceitos dentro do jogo para que ele possa realmente desempenhar o seu melhor papel.
Só a última vale liberar. Esse planejamento de goleiros da base que vem fazendo aquecimento em dia de jogos é importante. Hoje mesmo já vimos o Levi, né? Já tivemos o Ochoa, já tivemos o Bernardo, o Ezequiel, o próprio o goleiro que está defendendo aí no sub-20, o Davi Barbosa, exatamente. É importante, é um planejamento seu com o grupo, ou o Jair Ventura gosta muito desse tipo de planejamento?
Rapaz, Jair Ventura não se mete nada. É um cara leve, um cara bacana, deixa a gente trabalhar à vontade. Isso aí, assim, eu e Paulo Muso, né, que a gente já tem o conhecimento daqui dos goleiros da base. Então a gente deixou esse momento para que a gente colocasse na vitrine os nossos goleiros. A gente tem uma ideia que o próximo goleiro a substituir Lucas seja, não no futuro recente, mas no futuro mais a longo prazo, seja um goleiro da base. Então você traz um menino desse de 15 anos para encarar um jogo contra o Flamengo, para encarar um jogo contra o Internacional. Então ele não vai sentir, ele já vai começar a sentir o ambiente, né? A gente está rodando, um dia veio o Bernardo, um dia veio o Show, um dia veio o Levi, um dia também está vendo todo mundo. Então, juntamente com o Paulo Musco, ele tem que assim, a gente consegue discernir muito bem as tarefas, né? Essa parte de transição, de olhar de quem está mais próximo, fica a cargo dele, que eu fico mais voltado para essa preparação, para essa resposta de jogos e tudo mais, né? Eu vou analisar vídeo, vou montar treinamento, vou entender, fazer a parte de musculação. E Paulo fica com essa parte dessa gestão, de assessorar quem está chegando. Bom, ele fala, por exemplo, é bom ressaltar aqui, né, que o olhar do Ezequiel foi dele, né? Porque no momento que o Thiago Couto estava, eu não tinha olhar para a base. Eu tinha que performar o Thiago Couto em cima das necessidades que ele apresentava naquele momento, e graças a Deus a gente conseguiu colocar aquelas situações que a gente entendeu, e ele nos deu a resposta. E naquele momento tinha o Ezequiel, e graças a Deus o Paulo conseguiu colocar o olhar dele né? Trouxemos Ezequiel e Ezequiel aí já consegue, né, aparecer aí no cenário, e é um grande potencial juntamente com o Davi. Eu acho que a gente está bem servido nesse trabalho. Espero que a gente possa dar mais Lucas Arcanes aqui.
Valeu, grande Itamar Ferreira, né? Ele que é o preparador de goleiros. Desculpa até que tá feito uma entrevista muito longa, né? Porque era uma curiosidade, porque a cada jogo você vê um garoto aquecendo aqui no gol junto com o Arcanes e Gabriel. E é importante esse processo. Valeu, tá aqui, final.
Muito bem, dá tempo ainda para mais alguns aqui. Tô aqui com Pedro, 9 anos, realizando hoje um sonho da vida dele. Falar aqui no microfone que Cabelinho trabalha. Tudo bem, Pedro?
Tudo.
E aí, e o Vitória hoje, Pedrão, gostou?
Aqui no Barradão, é furança do Leão sempre.
Pronto, o que você achou da atuação do time?
Ah, foi muito boa.
Qual foi o jogador que você mais gostou hoje vendo jogar?
René.
René é o bicho, né? Chegou pra realmente estraça lá no Vitória.
É muito craque, devia ir pra Copa.
Porra, pronto. Manda um beijo aí.
Abraço, pô.
Pronto, valeu.
Aqui é Vitória.
Pronto, rapaz. Olha aí, ó, recebendo. Olha o pai aqui chorando, ó, velho. Ô, meu velho, emocionante, né,
pai? Porra, pai,
era um sonho dele falar comigo?
É o sonho dele. Ele ouvia falar de você e falava assim: eu quero saber quem é Cabelinho.
Porra, velho, que negócio. Aí eu ganhei a noite, irmão. Ganhei a noite.
Lindo
e
demais,
teu filho, Vitória.
Pô, Magrinho, não tem palavra, cara, né, velho?
Você merece, cara.
Eu vou botar hoje a cabeça no travesseiro. Quando eu for dormir,
tá arrepiado,
e eu vou lembrar
eu desse novamente.
Deixa eu dar um beijo aqui nele. Beijo, obrigado, viu, Pedro?
Nada.
Porra, emocionante, viu, pai?
Pai, teu filho Vitória, igual o sangue do pai, pai, emocionante. O Vitória é isso, é raça, é união, é força, meu irmão. Aqui no Barradão só dá vitória, irmão.
Obrigado por me procurar e trazer o Pedro pra me conhecer. Os olhos cheios de lágrimas aqui, ó, velho.
Tamo junto, Cabelinho.
Posso dar um abraço?
Porra, velho, emocionante demais. Obrigado.
Obrigado, meu velho.
Você é Vitória, Cabelinho, você tá aqui com a gente aqui. Você ama tá aqui.
Eu amo mesmo tá aqui no Barradão.
Aqui é Vitória, pô.
Valeu, valeu. Porra, emocionante. E aí, tio? E o Vitória hoje? Obrigado, meu velho. E o Vitória hoje?
Aí, o Vitória, vou até mais por aqui.
Como é seu nome?
Cauê.
Cauê. E aí, Cauê? Gostou do Vitória?
Hoje, amei.
Pronto. Ô, meu amigo Lucas de Guarajuba. Emocionante demais a gente poder ouvir isso e vivenciar tudo isso, né, Lucas? Boa noite.
Boa noite, Cabelinho. Não tem preço, cara. A campanha do Vitória é uma campanha que todo o elenco, a torcida que abraça o projeto está de parabéns.
Não foi eu que escolhi, tá aqui, foi Deus que me escolheu.
Com certeza, juntos somos mais fortes, unidos venceremos, e você é um cara que você traz sorte pro Vitória. Você é pé quente, toda vez que você tá aqui, o Vitória vence, viu? Dificilmente o Vitória perde com a sua presença.
Obrigado, velho, toda honra e toda glória pra Deus. Diga aí, meu amor.
É meu primeiro jogo aqui, eu...
Primeiro jogo, como é teu nome?
Hanna,
e aí, Hanna? O que é que você achou aqui do Barraquistão? Porque isso aqui é um caldeirão.
Eu adorei, eu achei incrível.
Você imaginaria que tudo seria isso aqui hoje?
Não.
Gostou?
Gostou.
Vem outras vezes?
Provavelmente.
Eu quero lhe ver aqui de novo, viu? Um beijo, meu amor.
Um beijo.
Tá bom. Ô, Chico Lampião, você foi o ganhador de uma das rifas que eu fiz. Ganhou uma panela de pressão. Já fez um feijão lá, Chico?
Com certeza. Fábio Gomes, obrigado por você não assinar aquele número 45.
Você ganhou, hein?
E eu ganhei com 45. Você ficava falando da rifa da nessa aí. Mas vai rolar uma rifa aí de uma amarelinha aí. Que tá todo mundo esperando, viu?
Muito bem. E aí, tô...
Tchau, Magrinho. Tchau.
Valeu, Chico. Tchau.
Cabelinho, eu te amo, Cabelinho.
Obrigado, velho. Pô, vai fazer eu chorar hoje aqui. É muita emoção, velho.
Ô, irmão, pelo amor de Deus, você é o único torcedor do Vitória que veio pra aqui pro Barradão, irmão. Não tem outro não, irmão. Parabéns pra você. O Vitória ganhou.
Márcio Martins? Não, não. Agora é outra equipe aqui agora. Outra equipe. Mande um abraço aí pra Expedito Magrinho.
Expedito!
Me contei, não!
Te contei, não!
Valeu, valeu, valeu! Diga aí, meu irmão! E aí, velho? E o Vitória?
Cabelo, beleza?
Mande um abraço pra Expedito Magrini, o gol mais longo do Brasil!
Um abraço pra Expedito Magrini! E outra, viu? Caiu no barradão aqui, o bicho pega! A gente tá lembrando, 93 aqui, que é o seguinte, ó... Cadê o Coritiba? O Leão comeu! Cadê o Inter? O Leão comeu! até o Flamengo não sobreviveu.
Repita comigo: equipe Arena Futebol Itapuã FM, pra ganhar aqui um pirulito, vá.
Equipe Arena Futebol Itapuã.
Pronto, posso ir embora, irmão? Posso ir embora? Posso voltar pra aqui agora? Tô tão emocionado aqui hoje. E aí, velho?
Tô certinho, cabelinho.
Pô, velho, obrigado. Não faço chorar, não, porque o menino aqui agora quase me faz chorar. Queria me conhecer, só isso.
Você é estourado, cabelinho.
O Vitória é...
Brocou 2-0.
Ô, meu querido Espelho. Oi, meu amor, tudo bem?
Tudo.
Como é teu nome?
Maria Luísa.
Maria Luísa, quantos aninhos?
11.
11 aninhos, gostou do Vitória, Luísa?
Amei.
E você, tio?
Matheus,
gostou do Vitória, Teteu?
Tem muito.
Porra, Vitória, Barradão, é outra adrenalina, né?
É, aqui dentro é diferente.
Se cair aqui, vira comida de leão.
É.
Então pronto, valeu. Magrini, eu vou voltar pra você, pra eu tomar uma água, porque hoje, amigo, foi só emoção aqui no final do jogo com o Cabelinho. Volto com você.
Verdade, Cabelinho, como você disse, adeus toda honra e toda glória.
Isso.
Pertence a ele. Mas, cara, você é uma pessoa iluminada, eu tô falando, e eu quero que Paulo Isidoro seja meu testemunha, minha testemunha de novo, porque assim, eu falo, porque assim, eu tenho dificuldade de chorar, mas a minha emoção, ela é transferida para o arrepio, né? Quando eu tô emocionado, eu fico com os braços arrepiados, costa, peito, tudo. E esse momento que você viveu, emocionante demais, cara, não tem como a gente passar sem registrar esse momento de uma criança. E a criança, Paulo Isidoro, já passou essa fase de ter criança, né? Porque seus meninos já estão crescidos, né? Mas a criança, ela é verdadeira, a criança não mente. E quando a criança pede ao pai para conhecer Cabelinho, cara, isso não tem preço.
E
isso
esperou,
é de um amor,
Magrini,
genuíno, cara.
Ele esperou a entrevista toda, velho, toda aqui do Reinaldo lá embaixo. Ele disse: eu só vou sair daqui depois, lindo, que eu falar com você, meu tio Cabelinho. Foi emocionante demais.
Lindo,
desculpa,
lindo,
aí, Cabelinho, até o choro no ar, mas...
Não, chore porque você
realmente
merece.
Realmente foi lindo demais o que aconteceu comigo aqui hoje, Magrini. Eu quero agradecer aqui do fundo do meu coração. Eu não tô aqui na equipe por acaso. Eu tô aqui porque há 15 anos atrás, Zé Eduardo me convidou para uma outra equipe que a gente tinha aqui, e hoje eu tô aqui e pretendo até o último minuto da minha vida aqui na Itapuã FM, com essa equipe que, porra, não tem o que falar, Magrini, não tem o que falar mesmo.
Verdade.
Poder ter você de volta na equipe é demais. A toda a equipe, obrigado, Vitória Alves, obrigado, Guto, obrigado, Xizu, obrigado, Zé, toda a honra e toda a glória ao pai que tá lá em cima, vendo tudo isso, Magrini.
Verdade, você foi escolhido por ele, não tenha dúvida disso. Paulo Isidoro, cara, a gente fica de fato emocionado, cara, não é só futebol. Não é só futebol, isso tem a ver com a rádio, com carinho, sabe? Com a empatia da Rádio Itapuã, com esse monstro Cabelinho. O que ele faz, cara?
Magrini,
ele é inigualável.
Me permita, porque eu fiquei tão emocionado que eu também faltei aqui registrar duas pessoas importantes. Muito obrigado, dona Rita Irujo. Muito obrigado, LP, Pedrinho, a toda a família Irujo e a toda a família Itapuã FM. Muito obrigado mesmo. José Nel, obrigado, irmão. Gratidão por tudo.
É isso, cara. Não é só futebol, Paulo Isidoro. É uma paixão que ela perpassa pela emoção em que você tem 11 jogadores de um lado, 11 do outro disputando para quem faz o gol primeiro. E a emoção do futebol é sempre o gol, mas isso que aconteceu com o Cabelinho, cara, vai além do futebol.
Não tenha dúvida, Magrini. O futebol, ele proporciona várias situações, né? Essa é uma delas. Cabelinho, você é um iluminado, e nada melhor do que o reconhecimento. E vindo de uma criança, realmente você tem que se emocionar mesmo, agradecer a Deus, né? Como você mesmo falou, são 15 anos de TV Itapuã, não é à toa. O povo, o torcedor te ama, essa que é a verdade. E a gente torce para que você continue trabalhando e desenvolvendo esse seu excelente trabalho.
Obrigado, Paulo.
É isso, Cabelinho, parabéns, cara, porque você se emocionou, nos emocionou, e a criança, ela tem um amor genuíno. Quando ela gosta, ela gosta, quando ela não gosta, ela fala, né? E isso diz muito sobre você também, cara. diz sobre a criança e diz sobre você. Você é uma estrela dessa constelação chamada Itapuã FM.
Obrigado, Magrinho. Obrigado de coração, irmão. Não
que
tem
Deus
palavras para agradecer,
querido.
Tudo isso.
Que Deus continue te abençoando e abençoando
a todos nós.
A Itapuã FM e essa rádio que é uma família. Por isso que ela é o amor da Bahia. Itapuã FM 97,5. Acabou o jogo aqui, galera, no Barradão. Olha, não foi fácil. Foi de suar. Foi um segundo tempo que só deu o Internacional. A qualquer hora o Internacional poderia fazer o gol. Eu não me atrevi, Paulo, a falar essa frase, porque a gente vai aprendendo ao longo do tempo que você precisa esperar. Por isso que você tem dois ouvidos e uma boca. Você ouve bastante para falar depois. Aquele gol que o Alejandro perdeu, na minha cabeça veio a frase: meu irmão, agora o Vitória não perde de jeito nenhum. Mas futebol é um negócio que a gente precisa esperar. Mas analisando, e a galera vai, se pode até inclusive para a galera rubro-negra que está acompanhando a Itapuã FM, se você quiser pode até pedir para reprisar os gols agora no seu comentário, Paulinho. Mas o sofrimento do segundo tempo do Vitória foi realmente incrível. Mas quando a fase está boa e quando você tem um treinador que tem que ser, ele é relevante demais, o trabalho do Jair Ventura nesse time do Vitória. Conforme você falou, o Vitória tem 11 titulares e mais nada vírgula, ele tem 11 titulares, tem uma torcida espetacular e tem um treinador que é responsável pelo que o Vitória tem feito até aqui.
Olha, Magrini, não tenha dúvida disso, o Jair Ventura é um estrategista. Ele conseguiu moldar o time de forma muito positiva. A gente não pode esquecer que no início do campeonato, a equipe do Vitória totalmente desacreditada. Para muitos, como uma das equipes supostamente rebaixada do campeonato. Essa que é a verdade. E a gente não pode esquecer disso, que é o mesmo elenco praticamente. E ele conseguiu, desde o ano passado, né? Vem fazendo bons jogos, vem fazendo uma estrutura tática no time, que o time parou de sofrer, o time parou de tomar gol, o time continuou bem organizado em grandes jogos, né? Inclusive o Flamengo, nos seus 3 jogos que o Vitória fez com o Flamengo, apesar de ter perdido 2, mostrou bom futebol, se defende bem, como hoje, né? A gente não quer sofrer, e acredito que o time também não, mas ele conhece os seus jogadores, né? Como você falou, Magrini, aquele gol que o Alejandro perdeu, ele não perde, ele não é de perder, centroavante goleador não perde esse tipo de gol, mas o Vitória foi resiliente, como vem sendo nos jogos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que tem desgaste, mas não pode ficar em cima disso, porque o Vitória está em 3 competições, se eu não me engano, né? Copa do Nordeste, Copa do Brasil
e Brasileirão.
E Campeonato Brasileiro. Vai haver esse desgaste, sim. Eu acredito que nessa nova janela o Vitória possa contratar jogadores importantes, não contratar por contratar. Se for contratar por contratar, mantém o que está aí. Tem que ter jogadores importantes para esse momento que a gente viu aí do jogo, né? Se o Vitória prefere sofrer uma partida inteira, vai se desgastar ainda mais, né? Tem jogos importantes aí da Copa do Nordeste e a gente espera, né, que o Vitória continue mantendo essa performance sem esse sofrimento. Mas é uma menção honrosa ao Jair Ventura, que consegue extrair desses jogadores tudo que pode nas partidas, né? Se o Vitória hoje não conseguiu chegar muitas vezes no campo do adversário do Inter, foi porque não deu. Foi por falta de capacidade técnica, mas não falta raça, não falta vontade, não falta coração dentro da chuteira. A gente que foi jogador, a gente entende isso. A gente sente em cada movimento dos atletas que eles dão tudo dentro de campo. E isso e a torcida vem atrás, né? E tem que conseguir esses resultados, seja lá como for. Espero que com menos sofrimento, porque a cada vitória que o Vitória consegue nesse campeonato tão difícil, ele se afasta do rebaixamento e quem sabe, né, possa conseguir algo melhor dentro da competição.
Beleza, Paulo Sidoni de volta, analisando ainda sobre o jogo em que o Vitória vence o Internacional por 2-0. Você ouvindo eu falar 2-0, você imagina assim, caramba, 2-0, placar folgado, não, mas 2-0 contra o grande Inter. Não, cara, não foi assim não. Cabelinho ou Reinaldo me chamaram?
Eu, querido. Ó, só pra deixar o torcedor aí que tá acompanhando a nossa jornada esportiva, Campeonato Brasileiro Vitória 2 Inter 0, o Feira, Expedito, Feira Futebol Clube, Campeonato Baiano, segunda divisão, tá dando 1-0 no time do Fluminense, viu? É o estreante ganhando pro todo o sertão, clássico feirense, Feira Futebol Clube 1, Fluminense de Feira 0.
Beleza, Cabelinho. Aproveitando para informar aqui os resultados desta 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos hoje São Paulo 1, Botafogo também 1, além de Vitória 2, Inter 0. A bola está rolando para Mirassol e Fluminense, vão empatando em 0-0. Bola rolando também para Grêmio e Santos, 0-0. Hoje, às 9 da noite, teremos Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Amanhã, às 4 da tarde, Cruzeiro e Chapecoense. Às 4 da tarde, amanhã, no Mangueirão, Remo e Atlético Paranaense. Amanhã, às 6:30 da noite, na Neoquímica Arena, Corinthians e Atlético Mineiro. E aqui o Vitória torce e a torcida torce pro Corinthians perder. O Corinthians hoje é o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Amanhã também às 8:30 tem Vasco e Bragantino. E na segunda-feira, com transmissão de Fábio Gomes, teremos Coritiba e Bahia, 8 da noite, no Couto Pereira. Nesse momento, o Vitória deu uma subida maravilhosa. Ele agora é o 10º com 22 pontos, e o Corinthians, que joga contra a equipe do Atlético Mineiro amanhã, que ele perca, porque ele nesse momento é o primeiro na zona do rebaixamento com 18 pontos. Com essa vitória, o rubro-negro ganha 4 posições acima da zona do rebaixamento, e o campeonato está tão equilibrado que com 22 pontos o Vitória está a 3 do Z4, porque o São Paulo tem 25. Então vamos lá, primeiro colocado, e tem um jogão hoje, hein? Palmeiras e Flamengo. A distância é de 4 pontos. Flamengo pode reduzir essa vantagem para 2 se vencer o jogo. Aliás, diminuir para um ponto. Se vencer, vai a 34. Então, o Palmeiras é o primeiro com 35. Flamengo, segundo, com 31, jogo a menos. Fluminense é o terceiro com 31, com 9 jogos. São Paulo é o quarto com 25. O quinto é o Atlético Paranaense com 24. O sexto é o Bragantino com 23. O sétimo é o Bahia com 23. O oitavo é o Coritiba com 23. Botafogo é o nono com 22. O Vitória, o décimo com 22. Um ponto atrás do Bahia, que tem 23. Décimo primeiro, o Atlético Mineiro com 21. E aqui eu já mudei de ideia. Melhor um empate, né? No máximo o Atlético vai chegar a 22. Vitória tem um jogo a menos, lembrando, hein? O Internacional mantém-se com 21 pontos na 12ª colocação. Interrompeu uma sequência de outros jogos sem perder. Perdeu agora. O Vitória vai para 8 sem perder. O Vasco é o 13º com 20. O Cruzeiro, 14º com 20. 15º, o Grêmio com 19. 16º, o Santos com 19. E o primeiro dentro da zona, o Corinthians com 18. O Remo, 18º com 15. Vem subindo de produção o Remo. O 19º é o Mirassol com 14, quem diria, hein? Mirassol, Libertadores da América, muito bem na Libertadores, hein? Mas no Campeonato Brasileiro é o vice-lanterna, e o lanterna, a Chapecoense, 20º colocado com 9 pontos. Interessante demais, Paulo Isidoro, esta vitória, esse triunfo do rubro-negro, diante do aniversário, que passa a ser adversário dele nessa corrida, porque o Inter estava à frente dele, o Vitória passa à frente, o Vitória volta outra vez para a primeira página de classificação do Campeonato Brasileiro, Paulinho.
Magrini, realmente o Vitória voltou aí para a primeira página da tabela do campeonato. Jogou com um grande time. O Internacional ainda vai dar trabalho aí para muitos adversários, porque tem um time muito bom e tem como substituir e entrar jogadores do mesmo nível. Não gostaríamos, né, de que fosse dessa forma tão desgastante, que o Vitória sofreu muito com o Inter aqui hoje, mas o lado positivo disso é que soube se defender, né? Soube se defender bem durante mais de 50% do jogo, se defendeu bem e foi muito efetivo, né? Eu acho que de 3 a 4 bolas que o Vitória teve de perigo do gol do Inter, conseguiu fazer 2. Isso é positivo também. É, no decorrer do campeonato, a gente espera que o Vitória tem mais um jogo, né? E na Copa do Mundo, nesse intervalo aí, para se descansar, para se organizar, o Vitória venha ainda melhor do que foi nesse primeiro turno do campeonato. Uma menção honrosa mais uma vez para o Jair Ventura e para seus atletas também. Independente se tem qualidade, se não tem, estão dando todo o amor à camisa em todos os jogos.
Beleza, galera, 7:39, é o pós-jornada aqui da Itapuã FM. Mande sua mensagem, tô esperando aí seu áudio, viu? 71 99654 2750, daqui a pouquinho uma coletiva do técnico Jair Ventura. Olha só, galera, a grade de programação da Itapuã FM. Das 4 às 6 da manhã, de segunda a sábado, Acorda Meu Povo com Cabelinho. Das 6 às 8 da manhã, B-News, agora a primeira edição com Fábio Gomes e Cláudio Magrini. Opa, não é Expedito, é Cláudio. Cláudio Magrini. E das 10 às 12 ele continua com Bom Dia Itapuã, com Super Manhã Itapuã, Cláudio Magrini, das 8 às 10. Das 10 ao meio-dia, Bom Dia Itapuã, com José Nel Barreto. Nel, grande abraço, Nel. Do meio-dia às 13, tem o Portal Esfera com Luiz Guanem. Eu não sei se eu pronunciei certo, viu, Cabelinho? É isso? Luiz Guanem.
É o nosso querido Luiz Guanem.
Ah, Luiz Guanem.
Isso.
Luiz Guanem. Das 13 às 16, tarde da Itapuã, com Tamires Santana. Oi, Tamires. Beijo pra você, viu? Das 16 às 18, Para Tudo com Aline Brito. Ô, querida lindona Aline Brito, beijão pra você. Das 18 às 20, tem o Benil, segunda edição. Das 18 às 19, tem o Benil, segunda edição, com Vitória Alves. Oi, Vicky! Grande abraço pra você. Eu continuo dizendo que você é realmente uma estrela da comunicação baiana e brasileira, viu? Vitória Alves. E daqui a pouquinho uma sequência, porque atenção, hein, galera? Atenção, todo mundo sabe que o crime organizado é um problema que atinge todos os estados do país. Aqui, o governo da Bahia combate as facções com integração entre as forças, investimento, inteligência e inclusão. No último ano, foram 2.500 policiais e bombeiros contratados, somando 9.500 em menos de 4 anos. Mais de 6.500 viaturas entregues, 20 toneladas de drogas e 8.000 armas apreendidas. E sabe por que esses resultados estão aparecendo? Porque o governo da Bahia está investindo em equipamentos, tecnologias, como reconhecimento facial, valorização das polícias e novos batalhões na capital e no interior. Além disso, há o reforço da parceria do governo do estado com o governo federal, que traz mais recursos para garantir a segurança das famílias baianas. É inteligência contra o crime e ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente. No Mix Mateus somos um só coração, porque aqui é dedicação na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias. Seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração. Ainda a galera com você, Cabelinho? Não, né? E no vestiário rubro-negro, já tá tudo pronto para a coletiva, Reinaldo? Daqui a pouquinho, então, ele fala comigo. Alô, torcedor roxo, já fez a sua aposta no jogo de hoje? Na Betsul, você vive cada lance com emoção e coração. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende de jogo. Betsu, sua bet de norte a sul. Bom,
a bateria hoje resolveu me deixar na mão, viu, seu Expedito?
Ainda
duas vezes você me chamou e quando eu vou falar, a bateria zerada, pelo amor de Deus. Mas ainda tem um torcedor por aqui, viu, Magrini?
Ah, é?
E
então
aí,
fala,
meu irmão,
com ele.
Você parece que é um dos últimos a sair hoje aqui do Barradão. Feliz da vida, querido. Primeiro seu nome.
Fernando Souto de Souza Júnior.
Porra, qual é o bairro?
Jardim Cruzeiro.
Cidade Baixa, Península Itapajipana. E o Vitória hoje, hein, velho?
Vitória é só alegria, só alegria. Vitória é...
Nono colocado.
Indiscutível.
Nono colocado, bem na fila.
É o time que dá orgulho aos torcedores.
Maravilha, mais um aqui rapidinho. Minha querida Glaucia, mãe do Benjamin. Cadê meu príncipe?
Tá jogando bola ali.
Ih, rapaz, muito bem. E o Vitória hoje?
Ah, perfeito. Faltou tempo pra fazer mais um gol.
Tinha que ser nessa adrenalina toda?
Tem que ser. Se não for, não é vitória se não for desse
jeito. Um gol num primeiro tempo, outro no final do segundo tempo. Foi bom, né?
Foi ótimo, perfeito. Meu Vitória fazendo teste de exame coração.
Muito bem, seu Magrini. Por aqui, só a galera da logística, viu? A baiana Cris, né? Diga aí, tio, correu por quê? E o Vitória?
O Vitória ganhou, brocamos hoje, 2-0. Dedicado. Jogamos mal no primeiro tempo, mas... Segundo tempo, nós amassou.
Muito bem. Benjamin saiu picado, rapaz, quando viu a mãe falando. E o Vitória hoje?
Jogou bem. Dois.
Dois? Gostou?
Muito melhor. O Vitória, pelo menos, ganha do Internacional e pula muitas casas.
Pois é. E aquela dancinha que você meteu no Instagram, como é? É a mal, né? A mal, a mal. Vai, Magrini!
Valeu, cabelinho! Só faltou registrar. Registra aí a dancinha e bota no Instagram pra gente ver. Mas a galera do Zap também participa, porque aqui na Itapuã, a galera do Zap também tem ver.
Jamerson é um bom lateral. Um bom jogador. Mas dizer que Jamerson tem condições de substituir Ramon, não tem. Ele é reserva de Ramon. Ele não tem a malícia, ele não tem a expertise de do atalho do campo. Na disputa de bola, com corpo a corpo, a maioria ele perde. Para ter o atalho de campo, para saber por onde sair, ele trava, a mente dele trava, ele tenta só prosseguir com a perna esquerda, faz o drible, aí não sabe o que fazer, toca errado, perde a bola. Isso tem que ser trabalhado nele. Ele estava em uma evolução antes daquele condição contra o Cruzeiro, mas ele voltou a estaca zero.
Pois é, daqui a pouquinho mais um ouvinte participando. Paulinho, o cara... ele não é um péssimo lateral. Ele foi muito importante para o Vitória ano passado. Aquela contusão, né, onde ele estava no melhor da sua fase. E agora ele volta de uma recuperação. Falta ritmo de jogo, mas às vezes falta também a capacidade, sabe? Falta o cara entender que se você está voltando e não está bem, você precisa fazer o feijão com arroz. Você chamou atenção, ele dominou uma bola, poderia fazer o passe, ele tentou passar por três na lateral esquerda e colocou o Vitória em perigo por algumas vezes da partida, né?
Sem dúvida, você lembrou bem. O atleta, quando ele tem um pouco mais de inteligência de jogo, de entender o jogo, ele tem que saber, principalmente quando ele não está no ritmo de jogo, ele tem que simplificar. O Jamerson, ele tem esse ímpeto de ir para cima, de muita força, né? Como ele está voltando agora, a gente até entende, viu, Magrinho? A gente entende raciocinando com a cabeça do atleta, mas ele tem que ser inteligente nesse sentido, porque se ele simplifica, ele vai se desgastar menos. Se ele está pegando um time altamente qualificado, que foi o Inter, ele vai sofrer. Então simplifica a jogada, faz um dois, vai na boa, mas ele realmente tentou jogadas agudas e errou bastante, e isso é ruim, porque o Ramon, a gente não sabe como está a situação dele. E vai precisar do Jamerson ainda no campeonato. Acho que a torcida tem que ter também um pouco de paciência com ele, porque ele já deu muito resultado aqui no clube e precisa desse ritmo de jogo para melhorar o seu desempenho.
Muito bem, galera, mais uma participação aqui no nosso WhatsApp 99654-2750. Mande aí o seu áudio em 30 segundos no máximo, para que a gente oportunize outras pessoas a participar aqui na equipe Arena Futebol Itapuã FM pelo 99654-2750. Oi, boa noite.
Boa noite, Magrini. Boa noite para a bancada aí. É José Sabe Paripe, rapaz, que sofrimento, viu? Nem Paulo Zidoro falou aí. E sofrimento. Agora, rapaz, o que está acontecendo com o Mateuzinho? O Mateuzinho, jogo grande, some! Some! Mas para mim, o melhor da partida hoje foi Lucas Cândido. defendeu, rapaz, fez de tudo. Luan viu? Aí Ramon fez muita falta hoje também, viu? Gemerson não foi mal não, mas tem hora que ele quer fazer o que ele não sabe. Mas estão de parabéns, tá de parabéns a torcida, o grupo, o Jair, todo mundo.
Valeu, meu querido, muito obrigado. 996542750. Arena Futebol Itapuã FM, aqui direto do Barradão. 2-0 pro Inter. Um gol do René no primeiro tempo, um golaço de cabeça. E o no finalzinho, Tárzia, aos 51. Ele fez o gol, acabou o jogo. Aleluia. Mais uma participação aqui pelo nosso WhatsApp 996542750. Oi, boa noite.
Hoje o Vitória brocou, Magrinha. Aqui é Rosângela de Itapuã, sou sua fã, Rosângela. Viu? Me bote aí, escute aí a minha mensagem.
Pronto, Rosângela de Itapuã. É bom passar a noite Itapuã.
Meu paizão.
Oi.
Me permita aqui mandar um abraço para dois grandes amigos. O nosso querido Rildo, um dos maiores cinegrafistas da Bahia e do Brasil, da Rede Bahia, tá ouvindo a gente em casa com a sua patroa, né, a esposa, e o outro amigo é o Vitor do Mix Mateus, voltando, saindo aqui do Barradão no carro, ouvindo a gente, o nosso querido Vitor do Mix Mateus, meu querido.
Valeu, muito obrigado, meninos, pelo carinho da audiência aqui na Itapuã FM. O nome da rádio é... O amor da Bahia, mas tem gente ainda no nosso WhatsApp para falar. Oi, boa noite.
Como ele tá voltando agora?
Rapaz, boa noite aí, bancada da Itapuã. Jamison, ele tem que se ligar. Ele tem que se ligar. Ele não é um lateral ruim, mas ele tem que se ligar mesmo. Se ele tá voltando. Então, ele tem que pegou a bola passar, meu. Teve dois lances ali que ele entregou o jogo, viu? Ele entregou. Entendeu? Eu acredito que ele pode ficar no mesmo nível de Ramon, sim. Mas por enquanto, Ramon tá no nível superior. Até pelo fato de que ele tá começando novamente, né? Agora ele é bom também. Agora ele tem que se ligar. Ele tem que se ligar. Eu agora, Ramon, no momento, tem mais técnica do que ele no momento.
Valeu, querido. E de fato ele estava ouvindo. Tá vendo lá no fundo a sua voz, viu, Paulinho? Mais uma participação aqui no nosso 996542750. É a Itapuã FM, a equipe Arena Futebol Itapuã FM. Oi, boa noite.
Edito Magrini, boa noite. Quem fala aqui é Heraldo Rego de Amaralina. Falei com vocês no início do jogo e meu pra cá de 2-0. Da estourada, Itapuã, você é o cara expedito, o maior narrador de futebol que tem no Norte e Nordeste, viu? Você é estourado. Agora, cabelinho, vou pegar ele com jeito, vou dar uma suci pau, caboclo nele, viu? Tá estourado, Itapuã.
Faça aí não, Heraldo, deixa o homem em paz. Hoje ele tá emocionado, merecidamente, porque ele é um monstro. O nosso querido Cabelinho. Olha, daqui a pouquinho a galera continua participando pelo 996542750. E você aguarda, porque já já também teremos a coletiva do técnico Jair Ventura, hein? Ele vai falar sobre o jogo de hoje, o que é que ele achou da partida. Abraçando também aqui o meu querido Oswaldo Silva, em Tancredo Neves. Oi, Oswaldo, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua audiência. E atenção, galera, olha só, preste atenção, porque o Mix Mateus lá é um só coração, porque lá é uma dedicação na veia, é todo mundo junto caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo, seja para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti, tudo isso e muito mais preparados. Um detalhe para você: visite uma das nossas lojas Mix Mateus, somos um só coração. Alô, torcedor roxo, já fez a sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e coração. São diversas opções de apostas, saques rápidos e uma plataforma feita para quem ama futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende de jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. Você está de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando? Chega de ficar aí sofrendo, sem a menor necessidade. Contrate agora a melhor. Venha para a ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Repito, já já a coletiva do técnico Jair Ventura. Mas prepara aí, Everton, o primeiro gol do Vitória, pra gente presentear a galera, meu querido Everton Bruno. Primeiro gol do Vitória marcado pelo René, atacante. Aliás, abrindo um parêntese, Paulo Isidoro, para René e Zé Vitor. Zé Vitor fez muita falta hoje nesse meio campo do Vitória, mas assim, claro que a gente tem que também engrandecer o diretor de futebol do Vitória, que teve expertise suficiente para enxergar nesses dois jogadores possibilidades de eles virem e ajudar a Vitória. De fato, Zé Vitor e o René, deles dois que vieram da Portuguesa, o Zé Vitor, por ser atacante, ele vai levando mais vantagem. Mas são dois jogadores que chegam sem nenhuma
badalação.
Obrigado pela ajuda, Paulinho. E hoje tem se tornado essenciais nesse time do Vitória.
Muito bom ressaltar esse trabalho do Papelinho, né? Que é um profissional que eu conheço lá do Fortaleza. Estive com ele em todas as temporadas, as quatro temporadas que eu tive no Fortaleza, trabalhei com ele. E eu até falei no Se Liga Bocão, quando ele teve essa semana lá. O Vitória acertou muito nesse profissional, porque ele entende muito bem o ambiente. O time, quando não pode ter muitas contratações e contratações badaladas, ele tem que saber do mercado, né? E o Papelinho sabe muito bem disso, de todas as séries do Campeonato Brasileiro, estaduais. E a gente sabe que toda contratação é difícil acertar, né? Você tem um risco, mas foi muito assertivo, né? Você trazer o Zé Vitor e o René, que estão dando respostas rápidas dentro de um campeonato brasileiro. Não é fácil você sair de uma Série D, vir para uma Série A e desempenhar tão rápido dessa forma, né? O Zé Vitor, para mim, já há jogos anteriores, é primordial no time. O time, como não tem só o Mateuzinho como criação, precisa de volantes, precisa de laterais que tenham essa personalidade e visão de jogo. E o Zé Vitor consegue isso. Uma marcação forte, tem um bom chute de fora da área, que isso é muito importante para um time. É um bom defensor pela altura que tem. E ele consegue, né, estar em várias lacunas importantes dentro do time. E o René, impressionante. Em três jogos ele faz um gol. Isso é muito bom. Eu fiquei impressionado com a cabeçada que ele deu hoje, apesar do belo cruzamento do Eric. Mas ele se mostra um jogador rápido, que sabe compor bem o espaço. Ele vem buscar a bola, ele tem personalidade para ir para cima dos zagueiros, e me impressionou com essa bola de cabeça. Tem que dar os parabéns realmente pro Papelinho por ter essa visão de pegar jogadores baratos, entre aspas, né? Que o futebol hoje é muito caro. Digo baratos em relação a Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, e acertar numa Série A. Tá de parabéns.
Beleza, então vamos lá pra galera que está aguardando aí. O Vitória venceu por 2-0, um gol em cada tempo. Na primeira parte, René aos 28, no segundo tempo, Tárzia aos 51, literalmente no penúltimo minuto do jogo, porque depois o gol Arthur encerrou a partida. Vitória 2, Inter 0. Foi fundamental, foi imperativo que o Vitória vencesse esse jogo contra o Inter, um grande adversário que vai tirar pontos de muitos times ainda nesse campeonato, mas dessa vez foi o Vitória que feriu mortalmente a equipe do Inter aqui no Bagadão. E essa ferida começa com René aos 28 do primeiro tempo. Vamos ouvir de novo.
E
a bola vem agora recuperada pela equipe do Vitória, Mateuzinho, na esquerda para Eric. São 4, 7 jogadores do Inter contra 4 do Vitória. Mas eu sou mais você, Eric. Cruzamento para Renan de cabeça, golaço! Oi, pronto. Já estamos de volta aqui direto do estádio Manuel Barradas, o Barradão. É Arena Futebol Itapé, enfim, a nossa equipe, com vitória 2-0 para a equipe do Inter. Destacando, Paulo, esse gol.
Então vamos começar Vitória. A entrevista.
Oi, coletivo, vamos para a coletiva.
Jair Ventura, após o Vitória vencer a equipe do Internacional por 2-0.
Jair, boa noite. Eu queria que você falasse do que foi dessa partida de hoje, onde o Internacional marcava muito Vitória lá em cima, a Vitória teve um pouco de dificuldade, e o segundo tempo, né? A gente sempre fala de um dos tempos aqui, no jogo passado você já tinha dito, vamos falar do coisa boa, não vamos falar do primeiro tempo não, porque o primeiro tempo contra o ABC, a Vitória também sofreu. Queria que você falasse do jogo e principalmente desse segundo tempo de hoje, Jair.
Boa noite. Primeiro vamos contextualizar tudo, né? A equipe do Inter estava 7 jogos sem perder, equipe muito difícil de jogar. A equipe do Inter teve 8 dias de descanso e a gente estava, alguns dias atrás, jogando uma semifinal. Saímos 2 vezes atrás do placar, nosso primeiro tempo não foi bom, como você falou. Então era óbvio que o nosso desgaste seria muito maior e ficou nítido isso hoje no segundo tempo. Desgaste muito grande da nossa equipe. No segundo tempo a gente praticamente não conseguiu jogar, mas mostrou raça. A equipe mostrou raça, organização, soube entender o que o jogo pedia, né? E a gente sai com uma vitória muito importante. Vitória essa, a gente estava lá já flertando lá embaixo, e agora a gente está 3 pontos do G4, né? 3 pontos do G4, primeira parte da tabela. Então, parabenizar meu grupo, mesmo com tanto cansaço, né? Perdemos o Ramon também, alguns jogadores ali meio baleados, mas fomos, o Zé também não jogou. Né, algumas baixas importantes, mas soubemos superar e baliza 0, 3 pontos e primeira parte da tabela.
Bom, Jair, como você falou, muitos jogadores machucados, o time cansado, mesmo assim, força, resistência, consistência, qualidade e sorte. Mas o Vitória soube mais uma vez sofrer e sair do estádio com 2-0 e a torcida não está acreditando que o Vitória chegou nessa posição, e para complicar mais ainda, que você sabe que aqui só tem 2 times, né? O pessoal tá dizendo aqui, ó, aqui nós estamos a 1 ponto de vocês, quer dizer, começou a brincadeira lá fora, isso é saudável, mas de qualquer sorte, o que eu quero dizer é o seguinte, tá todo mundo muito contente, mais uma vez, a responsabilidade do treinador. Tirou um jogador que tava com o 3º cartão amarelo, e algumas pessoas reclamaram, botou um jogador novo, a mesma coisa aconteceu com o adversário, com o jogador que já tinha um cartão amarelo, e na segunda levou o 2º amarelo e vermelho, você precaviu, deu certo, e mais uma vez você mostrando que tem toda a leitura e comando do jogo.
Ah, verdade. Bem lembrado, aproveitar a oportunidade para agradecer a nossa torcida, fez uma linda festa, choveu bastante antes do jogo, a gente sabe que aqui é aberto, mas a paixão é maior do que qualquer chuva, né? Eles nos empurraram, acho que eles eram sabedores da necessidade que a gente teria o desgaste pelo cansaço do recente de tantas competições, fico feliz. Mas você estar em tantas competições é ótimo, só que gera um desgaste maior e você acaba tendo algumas situações no meio do caminho, como foi a situação do Ramon. Não foi uma lesão, mas foi uma pancada. Então você perde uma pancada aqui, o outro daqui a pouco sente alguma coisa ali e o time vai ficando, quanto menos opção, vai ficando um pouco mais fraco. Mas eles mentalmente estão muito fortes, dá orgulho de ver o nosso time mentalmente. Né, sabendo entender o jogo, sabendo se doar, se entregar, a luta, a competitividade, a organização deles, a entrega, né, por tudo, e levando aquilo que eu falei, cada jogo uma final de Copa do Mundo. É assim que eu penso do futebol. A gente já até brincou aqui algumas vezes com essas perguntas do próximo adversário. Eu penso sempre jogo a jogo, e fazendo jogo a jogo a gente vai fazendo um mês de maio que era muito importante pra gente, fazendo ele quase perfeito, né? Teve a derrota do Fluminense, né? Foi um empate, sabor de derrota, o Bragantino, porque a gente tomou gol no final e a gente é classificado aí, né, na semifinal, passamos na Copa do Brasil, primeira parte da tabela, então todos os objetivos sendo alcançados. E outra coisa que eu queria parabenizar também, um jogo difícil, o Internacional é uma equipe muito qualificada, e aquela situação que quando eu falei aqui, falei para vocês que iria fazer, as coisas vêm acontecendo, né? Breno entrando, mais um menino, terminamos aí com o Denilson e o Breno, dois meninos da base, entrou, parecia que tinha 40 anos, dominando, virando jogo, uma tranquilidade, vem treinando muito bem, por isso vem pedindo passagem, e tem que saber o momento também de lançar, né? E eu sempre falei que usa a base, olho para dentro do clube, e fico feliz de a gente estar lançando mais um jovem aí, espero que ele possa dar sequência e fazer uma linda carreira, né? Se consolidando dentro da equipe, assim como o Edenilson vem fazendo esse coringa em várias posições também, mas o menino da base, a gente olhando para dentro e lançando esses jovens.
Boa noite, professor. A gente estava falando de um calendário apertado, você falou de poucos dias de descanso, é uma sequência incrível aqui no Barradão, só que o próximo jogo já é fora de casa, é uma partida muito decisiva, e que o Vitória larga com vantagem. Você acha que pelo Vitória já dá esse pontapé assim, com o pé direito, com 6-2 já de vantagem, tem a oportunidade de na próxima quarta-feira já entrar com um time misto, ou quem sabe com esses jogadores da base?
A gente vai reunir segunda-feira e vamos ver, porque ou a gente vai mais descansado para os próximos jogos, para a final, para os outros jogos, ou a gente vai para o risco para tentar trazer a vitória, o último jogo aqui para a gente, né, para nossa casa. Né? Porque se o Sport, pra gente ganhar, o Sport tem que empatar ou perder pra gente conseguir decidir em casa. Pode ser que Fortaleza, o jogo tá aberto lá, né? Então a gente vai decidir, mas com certeza aqueles jogadores que estiverem com indicadores altos, a gente vai ter que preservar. Mas a gente ainda vai sentar e vai decidir se a gente vai pro all-in pra tentar ganhar o jogo lá, ou a gente vai preservar pra que a gente chegue mais nos outros jogos decisivos com a perna mais fresca.
Boa noite aí. Um resultado importante também passa pela defesa rubro-negra, né? Que vem num amadurecimento muito grande com Kaká e Luan Cândido, especialmente. Luan Cândido que chegou aqui muito sob desconfiança pela temporada passada no Sport. Futebol tem dessas, né? Cada momento a coisa pode mudar positivamente. E eu queria que você falasse sobre o momento desse atleta que discretamente ele não joga pra torcida, não faz nada espetacular, mas faz o simples e de forma efetiva.
Simples, bem feito, muito inteligente. Hoje terminou como lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. Vem se adaptando como um zagueiro, fazendo as coberturas muito bem das laterais, uma leitura muito boa do jogo. Um cabeceio, a segunda jogada do gol foi dele, né? Que ele consegue direcionar a bola pro Tarso. Tem muita facilidade, é o nosso melhor cabeceador hoje. Então, fico feliz, né? Ele chegou, ficou com um pequeno problema ali na patela. Parabenizar o DM, conseguiu zerar, e hoje ele está sustentando os jogos aí nessa sequência tão forte que a gente tem, né, e nos ajudando bastante.
Jair, boa noite, João Vitor, Rádio Sociedade da Bahia. Existem alguns jogadores que aparecem muito nas partidas e se tornam, entre aspas, midiáticos, o Arcanjo é ele, o Renê também, o Kaiser, mas Eric. Tem um jogador, o Eric, mas tem um jogador que eu vejo que é uma peça muito importante no Vitória, que é o Martínez. Ele não aparece em gols, em assistência, mas está sempre ali presente nos jogos e a bola sempre passa por ele, tanto na parte ofensiva também quanto na parte defensiva, antecipando. Queria que você falasse um pouquinho dele pra gente.
Ah, extremamente tático, né? Hoje teve a chance, ele quase fez o gol, a bola ficou entre as pernas do goleiro, né? O cara que pisa na área, o famoso box-to-box que a gente fala, né, minha joia? Antigamente é esse jogador que bate na área, bate na outra, bate na área, bate na outra, incansável, o GPS dele é sempre um dos maiores. Né, eu já vi a torcida, tem alguns apelidos já dele aí, né? Tem alguns apelidos dele e nos ajuda demais, dando esse equilíbrio pra gente, encaixou muito bem ali com Baralhas. E bom que a gente tem essas opções ali, já que a gente tá jogando com três no momento, esses caras que conseguem defender e também marcar gols, como é ele, o caso dele do Baralhas também. De gols, né? Acho que o Martinho tem um só com a gente, mas ele tá sempre chegando e criando oportunidade de gols.
Jair. Apesar de ter ainda mais lá na frente Botafogo e Vasco, esses jogos só vão ser depois da Copa, então você só ainda tem o Santos para enfrentar, e o Vitória tem uma sina de todo ano de Copa sempre tá ali sendo rebaixado, é a palavra certa. O quanto é importante, numa parada de Copa do Mundo, um time estar ali, no meio da tabela, praticamente não tendo nem a sombra de entrar numa zona do rebaixamento, para que vocês voltem nesse período da Copa mais relaxados? Como é que vocês enxergam essa parada para a Copa e bem distante dali da zona do rebaixamento?
Ah, é ótimo, né? Imagina você estar nas férias todas olhando o aplicativo e ver você naquela zona vermelhinha, né? É incômodo para todos nós. Então a gente fez o pacto de a gente conseguir ter um ano de mais regularidade, estamos cumprindo. Ainda tem mais um jogo difícil, a gente sabe como é jogar lá. O Santos estava vendo agora ali um pouquinho, deixando vocês esperando aqui, mas vendo um pouquinho de Santos e Grêmio. O Santos acabou o primeiro tempo melhor até, na minha opinião ali. Então vai ser um jogo difícil, mas vamos lá, jogo a jogo. E quem sabe a gente possa tirar essa pedra no nosso sapato que incomoda, de que ainda não foi vencer fora, conseguindo essa vitória como foi o ano passado também, a primeira vez que, né, que Vitória tinha vencido mais um tabu, a gente possa conseguir quebrar mais um tabu esse ano e chegar mais alto ainda dentro da tabela para passar essas férias aí, esse descanso melhor ainda.
Jair, boa noite. Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico, parabéns pela vitória. Mais um resultado muito expressivo, por ser a junção de todos os fatores que envolvem o clube, todos os pilares, né? Torcida, comissão técnica, jogadores, gols marcados pelo diretor, pelos jogadores que chegaram nessa janela com o novo diretor, que é o Papelinho, né, para essa temporada. É bem verdade que o campeonato é muito longo, mas a gente já viu todas as superações que o Vitória vem passando até aqui, com jogadores lesionados, perdas, até por suspensão, vamos dizer assim, aquela questão da arbitragem. Eu queria que você acreditasse essa vitória, ou como você classifica essa vitória, a quem você acredita essa vitória, porque eu vejo que ela tem mérito de todos, vamos dizer assim, passa por todos os setores do campo, literalmente. Eu queria que você destacasse essa vitória, com o que você valorizaria dessa vitória, eu diria, para o torcedor rubro-negro nesse momento.
Concordo 1000% e o principal pilar de todos esses pilares que você falou são os atletas, os protagonistas do jogo. Os caras estão exaustos, não só físico, mas mentalmente, né? Só jogos decisivos que a gente tem tido. Você imagina, já você fazia 2-0 no Flamengo, estava 10 jogos sem perder. Aí daqui a pouco você já vem, né, mais um jogo decisivo, que a ABC estava 10 jogos. Hoje mais um jogo decisivo, a equipe estava 7 jogos, só jogos pesados. Então mentalmente cansa também, e sem falar o desgaste, é chover no molhado a gente falar. Então com certeza é uma junção de tudo, essa sinergia. As coisas para mim só acontecem quando tem essa sinergia de todos, mas mérito total aí são os protagonistas do jogo, são os atletas. Parabenizar eles.
Professor, primeiramente parabéns pela vitória. Por muitos momentos no Vitória foi falado sobre a questão da efetividade. Hoje o Vitória, sob seu comando, é um time que defende muito bem, como hoje no jogo do Inter. E hoje, por exemplo, foi um time efetivo, que aproveitou os espaços que o Internacional deu nas costas da zaga. E foi um time que chegou muito bem no gol adversário, sempre criando boas oportunidades. Eu queria saber do senhor o que fazer para replicar esses bons jogos no Barradão, fora de casa. Um jogo mais efetivo.
É isso que a gente está buscando, né? Que eu falei da situação do jogo do Santos. A gente tem sido efetivo, mas também a gente é a terceira equipe com mais gols no ano. Né, uma equipe que faz bastante gols também, né? Hoje sim a gente não teve tanta chance, fomos efetivos, mas, né, a gente é o terceiro equipe que mais faz gols. Então, né, vivemos de algumas goleadas aí recentes também, mas a gente, a nossa pedra no sapato que eu estava falando ali, PH, é a gente também conseguir essa performance fora de casa. Espero que já possamos conseguir dentro. Ficamos por pouco no jogo do Fluminense, né, gol no final, e agora a gente possa quebrar mais um tabu e conseguir essa vitória contra a equipe do Santos.
Fechou? Pronto, Jair, entra aí.
Gente, bom descanso, bom domingo a todos, hein?
Bom descanso para todos.
Opa, tivemos um probleminha lá com a nossa coletiva do técnico Jair Ventura. Deixa eu ver se a gente recupera com o Reinaldo. Enquanto ouvíamos o técnico Jair Ventura, claro que uma coletiva em que o seu time ganha, apesar do sufoco do segundo tempo, ela fica mais leve. Mas ainda quando você tem o resultado matemático dessa vitória, em que coloca que... você na primeira... Oi.
Já estamos aqui, já tá, viu? Já foi liberado, né? Acabou aqui a coletiva e aí a gente tem que sair da sala.
Beleza, senão não dá pra falar na sala coletiva, né? Não atrapalha os outros. Valeu, Reinaldo. Grande abraço, Reinaldo. Muito bem, você ouve aí, Tapuã FM 97,5, a rádio que é um amor. O amor da Bahia. Arena Futebol Itapuã FM, 2 pro Vitória, 0 pro Internacional. A coletiva do técnico Jair Ventura. O Paulo Isidoro acompanhou aqui detalhadamente cada resposta do técnico rubro-negro. E ele fala, ele chama atenção também da importância do Emanuel Martínez desse time, das ausências desse time, mas acima de tudo, do time aproveitar. Apesar de sofrer muito no segundo tempo, o Vitória, ele foi letal nas oportunidades que teve, Paulinho.
É, sem dúvida. O treinador, ele tem que exaltar o seu time, o seu elenco, principalmente quando faz jogos como esse, né? Você tem um desgaste, não só dos jogos